Cumprimentos, colegas vereadores, servidor André, que nos dá assessoria nos trabalhos da casa, aos ouvintes da Rádio Alternativa que acompanham ao vivo e aos ouvintes da Rádio Agudo que acompanharão amanhã, terça-feira pela tarde, os trabalhos dessa casa e também aos internautas que nos acompanham ao vivo. De imediato eu peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a 11ª reunião ordinária na primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos agora para a apreciação de atas. Ata número 15 de 2021, algum dos senhores tiver alguma colocação, está aberto espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação a ata 15 de 2021. Vereadores a favor permaneçam sentados, se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovada por unanimidade de votos a ata 15 de 2021. Passamos agora para o espaço da correspondência expedida. Se algum dos senhores desejar alguma leitura, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em leitura de correspondência expedida, passamos ao espaço da correspondência recebida. Se alguém dos senhores desejar alguma leitura, está no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em correspondência recebida, peço à secretária que faça a apresentação das matérias que deram entrada nessa casa para o dia de hoje.
Projeto de Lei 29 de 2021. Autoriza a contratação de advogado para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação do cargo de advogado para suprir a necessidade profissional desta área no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, conforme a NOB RH SUAS, aprovada por meio da Resolução número 269, de 3 de dezembro de 2006, no Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe da equipe de referência para trabalhar com serviço de proteção e atendimento especializados a famílias e indivíduos. A solicitação da contratação emergencial no CREAS, que se dá em virtude da falta de profissionais efetivos como advogado, informa-se que a assistência social do CREAS está como gestora na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, impedida de realizar laudos e pareceres técnicos. Conforme o Ministério da Cidadania, em suas orientações técnicas da Proteção Social Especial de Média Complexidade, do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, orienta que a equipe mínima para a atuação do CREAS para 50 famílias e indivíduos é de 3 técnicos de nível superior, sendo um assistente social, um psicólogo e um advogado, conforme Resolução 17 de 20 de junho de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social, SENAS. O CREAS é uma unidade de proteção social de média complexidade do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que desenvolve os serviços socioassistenciais com caráter proteção especializada, com orientação e acompanhamento das famílias em situação de risco pessoal e social. Cada serviço oferecido pelo CREAS há um trabalho social a ser desenvolvido, e para que isso ocorra de forma satisfatória, é imprescindível que tenha equipe mínima, assistente social, psicóloga e advogado, presente no local. A situação que hoje se encontra o CREAS, sem profissionais da área exigida pelo SENAS, pode ensejar no corte de repasse de recursos, inviabilidade de realização de pareceres, realização de audiências, atendimentos especializados, entre outros. Frisa-se novamente que a intenção é o funcionamento do CREAS e as demais demandas da Secretaria de Assistência Social. denota-se a importância dessa contratação por meio das competências específicas do advogado que abrange. O advogado deverá reconhecer-se como parte de uma rede de proteção de direitos dos assistidos, acompanhar os assistidos nas audiências junto ao Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude, Delegacia de Polícia, ao Instituto Médico Legal, quando necessário. Representar em juízo ou fora dele os assistidos, acompanhando o andamento de processos, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo em audiências para defender direitos ou interesses. Trabalho em equipe interdisciplinar, orientação jurídico-social, participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho, encaminhamento e discussão com autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios periódicos sobre a situação dos idosos e ou crianças atendidas pelo programa, apontando possibilidades de reintegração familiar, medidas jurídicas a serem adotadas, necessidade de aplicação de novas medidas de proteção, necessidade de adoção de medidas para responsabilização dos familiares. Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatadas. Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas, para definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários, organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. É importante destacar, conforme salienta o CREAS, em artigo publicado na internet, que, dentre os vários pontos a serem fortalecidos para que o SUAS de fato se efetive no âmbito dos três entes federados, certamente um dos principais a serem discutidos, amadurecidos e regulamentados é a questão dos recursos humanos para a política de assistência social, onde o advogado é figura reconhecida pela normatização supramencionada. Sendo assim, a partir da atual estrutura de serviço do SUAS já estar regulamentada e instalada, a principal proposta de reflexão deste artigo está embasada na ainda escassa presença do advogado, enquanto um servidor público efetivo no âmbito das gestões públicas da política de assistência social, mais especificamente do SUAS, seja no CREAS ou nas equipes de gestão de SUAS. Segue o entendimento do CRAS em seu artigo publicado na internet. Essa reflexão, com certeza, contribuirá para a efetivação dos princípios e das diretrizes nacionais para a gestão do trabalho, no âmbito do SUAS, definidos no item 2 da NOB-RH-SUAS 2006. O profissional advogado surge neste contexto como uma figura indispensável na operacionalização do direito, no âmbito da política de assistência social. Certamente, a prioridade neste momento é desencadear uma discussão nacional com gestores da assistência social acerca da importância da presença e das atribuições do advogado no âmbito da gestão pública na área da assistência social, bem como de suas formas de ingresso e desafios para tal, enquanto operacionalizador do direito à assistência social. Embora regulamentada sua atuação no SUAS desde 2006, ainda é de pouco vulto a presença deste profissional como um servidor público efetivo, principalmente nas gestões estaduais e municipais do SUAS. Finaliza dizendo que, considerando que a política de assistência social passa a assumir um caráter de política pública garantidora de direitos, em substituição ao caráter assistencialista historicamente consagrado, é, Mister, que todo este processo de discussão possa imediatamente estar acontecendo neste país, para que o fato ou suas ofereça projetos, programas, serviços e benefícios socioassistenciais de qualidade para seus usuários. Quanto à apresentação deste projeto de lei, ele é plenamente constitucional e válido, tendo em vista que não se trata da mesma matéria a ser reapresentada, pois o projeto anteriormente encaminhado e que continha contratação de advogado foi retirado por votação por meio de emenda, ou seja, não foi discutido e nem rejeitado, apenas foi modificado o texto. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Requerimento número 10, de 14 de maio de 2021. Para Sua Excelência, o senhor vereador Gerson Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 10 de 2021. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 147, 2 e 148, 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 29 de 2021 tramite em regime de urgência especial. Agudo, 14 de maio de 2021. Vereador professor Tiago Janner. Requerimento número 11 de 17 de maio de 2021. Para Sua Excelência o senhor vereador Gerson Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 11 de 2021. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 117, parágrafo 2, 4º do regime interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 29 de 2021. Agudo, 17 de maio de 2021. Vereador Bode. Moção 5 de 2021. De apoio à modernização do plano de carreira da Brigada Militar. Justificativo. A proposta visa dar apoio ao pleito legítimo dos policiais de nível médio da Brigada Militar que buscam melhoraria nas condições de trabalho e remuneração. Isso ocorreria através de um plano de modernização da carreira que proporcionasse o devido reconhecimento e valorização àqueles servidores que têm o dever constitucional de zelar pela segurança e pelo bem-estar da população e prestam um serviço essencial à comunidade. Sabe-se que, atualmente, inexiste plano de carreira específico para os militares estaduais de nível médio. Isso os vem prejudicando pela inconstância das promoções e, sobretudo, pela inexistência de previsão legal. Sabe-se, porém, que a administração pública deve ter critérios legalmente previstos e concretos de promoção, transparentes e de fácil acesso para os servidores e para a comunidade. Destaca-se que essa falta de previsão legal causa prejuízo emocional aos policiais militares e seus familiares e, por consequência, tende a refletir no desempenho das atividades policiais, fragilizando a segurança da população. Um novo plano de carreira reduzirá o lapso temporal de 20 anos para a promoção do soldado, criando fases temporárias e graduando mais rapidamente os militares, proporcionando melhor qualidade no serviço e aumentando ainda mais sua qualificação. Não se pode olvidar que resultaria em aumento na arrecadação tributária do Estado por ocasião da graduação. Logo, não haveria impacto financeiro significativo para o Estado, embora viesse a proporcionar melhora no desenvolvimento, no desempenho do serviço público e na qualidade de vida do militar. Agudo, 14 de maio de 2021. Vereador Gerson Halbach, presidente. Vereador Auro Quirinos, vice-presidente. Vereador Isabel Lamaison, secretário. Moção 6 de 2021. De apoio à instalação do curso técnico de Guia de Turismo na Escola Estadual de Educação Básica Dom Érico Ferrari. Justificativa. A proposta visa dar apoio à importante iniciativa que fortalecerá a Escola Estadual de Educação Básica Dom Érico Ferrari. O processo de criação do curso já está em análise no governo do Estado. A aprovação permitirá que a escola amplie sua inserção na comunidade, oferecendo curso profissionalizante em área de atuação com grandes perspectivas. Agudo, 14 de maio de 2021, vereador professor Tiago Janner. São essas proposições.
Passamos agora para pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. E passamos de imediato Passo a palavra para o vereador Dário Schiller.
Quero cumprimentar o presidente Gerson e os demais vereadores aqui presentes e as rádios Agudo e a Alternativa e as redes sociais que estão nos acompanhando. Hoje de tarde eu fui fazer uma rápida visita no viveiro municipal de Agudo lá. E falando lá com o Volney, servidor Volney Steckler, e realmente fiquei impressionado sobre a mudança lá do viveiro. Tá ficando belíssimo lá o pátio, assim estão praticamente as estufas concluídas. E daqui uns dias, fui falar com o Giovanni Noi, daí primeiros dias vão vir as flores, as mudas de flores, e um lado aí vão vir umas leivas de grama para fazer um jardim, um pomar com mudas frutíferas e mudas, assim, árvores nativas, para um dia desses produzir as próprias sementes para fazer as mudas, as árvores para o viveiro. E ainda mais sobre as sementes de milho do troca-troca, que está sendo feito as encomendas, que já foram mais de 240 produtores que fizeram as encomendas, e as encomendas estão sendo feitas até no dia 28 de maio. E total das sacas a ser distribuídas é de 2023, e já foram encomendadas 330 sacas. E mais, eu dei uma passada no secretário ali de obras, olhando lá as obras, e fomos lá nos canteiros principais da Avenida Concórdia, na frente das obras do prédio, que estão fazendo uma limpeza para novamente plantar as gramas. Assim como estão feitas as limpezas dos canteiros, as leivas vão ser recolocadas de novo. Era isso no meu primeiro momento.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel. Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, funcionário e servidor André, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, todas as pessoas que nos acompanham. Assunto que sempre retorna à nossa realidade. A pandemia nos trouxe muitas restrições, nosso modo de viver socialmente. A conscientização que estamos limitados precisa continuar. Não se sabe quanto tempo ainda. Esperança de vacina para todos. O governo estadual liberando aos poucos as atividades restritas e impostas há um ano. O Senado aprovou uma lei também de afastamento das gestantes do trabalho presencial durante a pandemia, dando maior segurança e conforto, e sem que isto também a prejudique com o seu salário. Estamos vivenciando momentos difíceis, mas os cuidados devem continuar, mesmo aqueles que já fizeram as suas vacinas. Por que comento sobre este assunto hoje? Porque quero homenagear novamente o pessoal da enfermagem. No dia 12 de maio foi o dia do enfermeiro, e no dia 20 será o dia dos técnicos de enfermagem. Uma semana em que comemoramos duas datas muito significativas neste momento. Essas pessoas que escolheram a sua profissão hoje doam-se cada vez mais aos cuidados com outras pessoas. Devido à pandemia, o cansaço deve ser superado. Erguer a cabeça e vamos em frente. A dedicação desses profissionais cada vez mais evidenciada por todos nós. Um agradecimento a todos da enfermagem, parabéns pelo seu dia. E também gostaria de comentar sobre as duas moções vindas a esta casa, com certeza importantes para a nossa comunidade, tendo o meu reconhecimento favorável. Neste momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor vereador, senhor presidente desta casa, colegas vereadores, funcionário da casa, André, saudar a imprensa e demais ouvintes. Eu quero fazer algumas colocações aqui. Há dias atrás foi pedido pelos próprios colegas vereadores na questão da limpeza do nosso arroio, o desossareamento desse arroio. E foi feito a limpeza, só que, porém, houve alguns descuidos quanto nesta limpeza, talvez até o operador da máquina não cedeu por conta, é que lá existe aqueles colchões renos, são os colchões que apoiam os gaviões são aquelas caixas que são preenchidas com pedra, e alguns se rasgaram. Então peço que na próxima vez tenha cuidado, né, para que não aconteça isso aí, para que um dia não venha corroer e esses gaviões não venha cair, porque é bem no centro da nossa cidade e é de grande importância ali no leito desse arroio. Também pedir um patrulhamento ali dá uns 800 metros, próximo à antiga morada do seu Nestor Prade. Ali existe um senhor que mora ali, ele tem sérios problemas de saúde, e são entre 600 e 800 metros. E toda vez que ele vem para a cidade para ser atendido, ele tem que ficar na estrada geral e descer de a pé. Então a gente pede para a Secretaria de Obras que tome providência também nesse sentido. Também que faça a recuperação dos buracos da cidade. A gente vê que já está sendo feito de alguns. Também os colegas aqui também pediram na questão das pinturas, das faixas de segurança, né, que é de extrema importância para os pedestres. E cumprimentar aqui os colegas aniversariante dessa semana, o vereador Bode, a colega vereadora Isabel, que realmente vocês tenham muita saúde, muita paz, muita alegria, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Meu cordial boa noite ao presidente da casa, aos colegas vereadores, ao servidor André, os ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, e também os que nos acompanham nas redes sociais. Eu queria usar meu primeiro espaço hoje, como nós sempre debatemos e falamos em coisas, situações propositivas, e esse é um assunto que já vem de longa data, e agora o governo municipal, através da Secretaria da Assistência Social, junto com o Executivo, está regularizando os lotes do nosso bairro Caiçara, da nossa querida Vila Caiçara. São mais de 300 famílias que residem, que estão próximas de ter o título de propriedade sobre os terrenos onde habitam. Durante os próximos dias, iniciará um projeto aguardado por décadas para regularizar os lotes habitacionais do bairro Caiçara. As ações irão constituir para realizar ajustes de matrículas, analisar dados habitacionais e realizar ações de mobilização social, com o intuito de esclarecer as famílias quanto ao processo de regularização fundiária. O levantamento topográfico já foi realizado no ano de 2012. A partir disso, serão feitos ajustes administrativos para expedição do título de propriedade de cada moradia, junto ao cartório de registro de imóveis. Para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, o processo de regularização fundiária irá assegurar direitos para a população, uma vez que regulamenta algo muito importante, que é o lugar onde se vive. Conforme o prefeito, as regularizações dos lotes é um dos compromissos da gestão, e é preciso que a prefeitura esteja ao lado da população, como está neste ato, que está, sim, beneficiando e regularizando os lotes dentro do nosso bairro Caiçara. Fico muito feliz também que na última sexta-feira e sábado eu passei em todo o bairro e vejo, sim, que existem situações que precisam ser sanadas, como os colegas vereadores aqui já mencionaram em outros tempos, e vejo que o poder público tem ações programadas e está no cronograma e que estão acontecendo. Já aconteceu a limpeza dos canteiros, limpeza do calçamento com a Bobcat, aconteceu já o recolhimento dos entulhos, das situações que estavam acumuladas, que o pessoal tinha no pátio, as pessoas puderam deixar na rua para ter um recolhimento para que beneficiasse a limpeza num contexto geral. Então, a gente fica feliz, fica muito feliz, porque a gente sabe que as pessoas, elas precisam desse trabalho e sabe-se que depois de muito tempo isso está sendo, sim, executado pelo Poder Público Municipal. Também falar que no último sábado, dia 15 de maio, teve a distribuição das sacolas aí para a campanha do agasalho. Então, quem puder, quem tiver a disponibilidade para ajudar o próximo nesse momento delicado, que a gente sabe que tem muitas pessoas passando por necessidades, e muitas vezes a gente tem ali algum item que não usamos mais diariamente, e pode, sim, que está em boas condições, que está limpo, que está agradável para ser doado, que a gente deixe ali, que agora no próximo sábado, dia 22, terá o recolhimento dessas doações aí. Então isso, sabemos que o povo, a população agudense, ela é bastante solidária e tem bastante amor ao próximo, não tenhamos dúvida que vai ser um grande sucesso novamente aí a campanha do agasalho aí. Seria isto num primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ouvintes na rádio e no YouTube. Gostaria de abordar um tema, uma notícia divulgada nos meios de comunicação e também pelo próprio governo, que é a questão do vídeo monitoramento, a ampliação e renovação das câmeras de vigilância no nosso município, na cidade e no interior. Serão adquiridas câmeras mais modernas, mais eficientes do que as estão aí, porque isso é até normal, que com o tempo elas acabam sendo obsoletas, né? Elas vêm equipamentos mais modernos, mais eficientes, então é necessária a troca. E este projeto ele tende a chegar no interior, né? Ter câmeras em alguns pontos estratégicos do interior. Obviamente que não vai ser possível nesse primeiro momento em mais setores do interior, mas é o primeiro passo, né? Não tenho dúvidas que esse projeto será referência no estado do Rio Grande do Sul. Será estendido, então, a pontos estratégicos do município. Ao todo, serão 120 novas câmeras de vídeo monitoramento. 120. Distribuídas em 39 pontos. E não é assim, a Deus dará. Vamos começar a instalar aqui e ali. Não é o governo que diz aonde quer colocar. Porque foi discutido com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, que são os órgãos aqui no município que tem esse embasamento, tem os índices, né, onde se deve instalar ou não. Está em fase de licitação ainda, né? Se prevê instalar em 5 pontos no interior, Picada do Rio, Nova Boêmia, Novo São Paulo, Cerro Chato e Rincão do Pinhal. Também teremos uma ampliação na área urbana, que hoje conta com 24 pontos e se passará para 34. Então hoje nós temos aí 60 câmeras que são importantes, né, já solucionaram problemas que ocorreram, né, então é muito interessante, mas é preciso aumentar, inovar, né? E essas imagens, elas são transmitidas e para uma central de operações, que vai para a Brigada Militar e para a Polícia Civil, né? Essas novas terão, com inteligência artificial, detecção de rosto, de placas, locais onde tem uma baixa luminosidade, elas conseguirão detectar pelo calor. Então são coisas modernas. E também câmeras com zoom de aproximação de até 100 metros, né? Então um trabalho bem árduo e bem minucioso do setor de licitação, de tecnologia da informação, da brigada, da Polícia Civil e também do Executivo. Isso facilita o trabalho, então, das forças de segurança e traz segurança à nossa cidade, ao campo, não é? Privilegiando o trabalhador, o agricultor, a propriedade privada, né? O bem público também, por que não, né? Então, eu achei bem interessante essa ação aí do governo. E tomara que o quanto antes esteja aí disponível para a sociedade. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Álvaro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente e demais colegas vereadores presentes, a imprensa em geral. Na semana passada estive visitando a Secretaria de Obras e Trânsito, no qual tive uma recepção boa, né? Conversei com o secretário Maurício, colocando a ele algumas necessidades assim, de obras públicas no município, e também umas paradas de ônibus para a região sul, que eu já tinha comentado aqui da outra vez, principalmente ali no pórtico. E espero que ele consiga fazer, né, que começando a retornar às aulas, seria importante para os alunos ali. Iluminação pública no interior, e me colocando à disposição de qualquer atuação política junto à secretaria, quando for necessário, lógico, e também agradecendo a ele o patrulhamento da região sul. Ficou um trabalho de boa qualidade naquela região, e temos mais que agradecer mesmo. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André e ouvintes da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa. Eu também quero fazer um agradecimento ali pelo trabalho que foi feito no Encontro Espalhado hoje, de manhã. Eu tinha pedido já isso aí umas quantas vezes, e a clatera que foi colocada por cima dos tubos ali no, na frente do Willi Drescher ali e do Daniel Copes, que o Braulio deu uma emparelhada com a patrola, que ficou, até que ficou bom aqui lá. Eu também, falando, fui convidado pelo secretário de obras ali, o Maurício, para falar com ele agora de tardezinha, né? Aí eu falei para ele que eu agradeci o que foi feito, e só que eu cobrei bastante dele, que tem muita coisa para ser feito ainda, né? Aí que nem o Ser dos Melinhos já estão fazendo de tarde ali. Aí amanhã vão colocar o Britão lá, porque aquela estrada ali estava em péssimas condições, né? Aí eu tenho um pedido do seu Edir Guzzi no Cerro Seco, uma lâmpada na frente da casa lá na rua. E fui procurado pela Meiraci e o João Chu, onde eles me comentaram ali que a estrada deles ali está ruim. Precisa urgente de uma patrola e de cascalho. Que diz que só laminar lá não dá. Passa a patrola hoje, dá uma chuva, poucos dias depois ela está em péssimas condições de novo. Por enquanto seria isso aí, senhor presidente.
Vou me manifestar porque, como é do conhecimento de todos, eu, no meu dia a dia, transito nas mais diversas localidades e estou em contato com pessoas em praticamente toda a parte norte do município no meu dia a dia. E como sou vereador, me considero representante também na Vila Caiçoara, recebi uma expressiva votação e frequento aquela localidade todos os domingos pela manhã. Ontem pela manhã eu fui abordado pelo morador, seu Rep, que é o filho dele, que me colocou a seguinte situação, de que se não for feito um reparo adequado na subida próxima à residência deles, é um trajeto bem curtinho, alguma coisa em torno de 200 metros, e que a semana passada ele perdeu 500 litros de leite, ocasionando um prejuízo aí em torno de R$1.000, o litro de leite em torno de R$2, e ele me dizia de que se não for feito um trabalho de conserto, ele vai largar a atividade do leite. E nós todos somos sabedores e conhecedores do programa ProLeite, é um incentivo que de longa data foi construído em conjunto com a Emater, em um programa que foi implementado e que eu acho que é necessário que se dê uma ênfase, uma atenção especial e se busque mais produtores, e não podemos de forma alguma perder um produtor que produz. Até porque, como ele mesmo colocava, alguma coisa próximo a 2 km aqui do centro administrativo, e nós não podermos oferecer um acesso adequado para que o caminhão possa fazer o recolhimento do leite nos dias de chuva, isso é lamentável. Eu estive hoje pela manhã em contato com o diretor da cidade, porque é perímetro urbano, o Alexandre, e ele me respondeu no WhatsApp agora à noite de que estaria repassando a demanda ao secretário de obras, e eu espero que seja feito um trabalho à altura, porque é pouca coisa. Eu acho que um rejeito de calcário compactado ficaria muito bom lá, ou talvez até mesmo uma brita, que nós temos o britador instalado aqui próximo na subida da linha branca. Espero que esse produtor não precise vender as vaquinhas dele lá para alargar a atividade, e sim que ele possa continuar. E até como ele mesmo me disse que em tempos atrás a propriedade deles foi serviu de exemplo, foi um palco de palestras e de visita de pessoas de fora que vieram visitar. Então, assim, um produtor exemplar próximo aqui do nosso centro urbano, centro administrativo, dá para se dizer dentro do centro, dentro da cidade, nós não podemos deixar de oferecer a ele as condições para que aconteça a coleta do leite, uma vez que é um produto que não dá para guardar de um dia para o outro. Ele tem um prazo de validade curto e é necessário que a coleta seja feita no dia marcado. A outra situação, eu fui questionado na semana passada já, acredito que o vereador Itamar da mesma forma, em relação, como vereador Tiago, líder do governo, colocou, das câmeras de vídeo no monitoramento. Fui cobrado porque não acontecerá a instalação de câmeras de vídeo de monitoramento na linha dos Pomeranos e também no Araçá, uma vez que lá é a porta de entrada de outros municípios para nosso município, né? Entrada e saída, dá para você dizer assim, Araçá, acesso a Ibarama, Sobradinho e ali em cima na Pomeranos também acesso Cerro Branco, Lagoa Bonita, e eu acho que é interessante que se inclua também, vereador Tiago, essas duas localidades com nesse programa aí de vídeo monitoramento, porque ali tem, a gente sabe que já tivemos vários problemas de assaltos e roubos na linha Araçá, linha dos Pomeranos, ano passado, comunidade de Santo Antônio sofreu dois roubos seguidos ali, e se tivesse uma câmera de boa resolução, com certeza seria mais fácil identificar os delinquentes e talvez punir essa gente. E da mesma forma, a linha Araçá, lá no meu pai, há dois anos atrás, três anos, teve assaltos lá, onde inclusive com violência. Então ali eu acho que é necessário também que se haja, que se inclua nesse programa de vídeo monitoramento essas duas localidades, uma vez que são localidades que fazem divisa com outros municípios. Seria essas as minhas colocações. Passamos agora o espaço da tribuna livre, que fica prejudicado porque, de acordo com os protocolos, ainda não podemos abrir esse espaço, mas pretendemos em breve oportunizar para que as pessoas possam se manifestar nesse espaço. Passamos agora para os oradores do expediente, comunicando antes que próxima sessão, na próxima segunda-feira, os dois oradores serão o vereador Áureo e o vereador Bode. E nesse espaço agora passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Primeiramente, vou novamente cumprimentar aos colegas vereadores aqui da casa, o presidente e os demais colegas. Hoje eu vou convidar meus colegas vereadores e todos aqueles que nos ouvem a fazer uma reflexão sobre a pandemia e como a agricultura teve um papel fundamental frente à economia do nosso país, estado e município. O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus foi identificado em Yaku, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo. Em fevereiro, a transmissão da Covid-19 no Irã e na Itália chamou a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso suspeito para incluir pacientes que estivessem em outros países. No mesmo dia, o primeiro caso do Brasil foi identificado em São Paulo. Em março, a Organização Mundial da Saúde definiu o surto da doença como pandemia. poucos dias depois, foi confirmado a primeira morte no Brasil, em São Paulo. No mesmo dia, dois pacientes que haviam testado positivo para coronavírus do Rio de Janeiro vieram a óbito. Os números aumentavam nas capitais e grandes cidades, enquanto que agudo registra seus dois primeiros casos em 28 de maio de 2020. Hoje já se somam 1.236 casos em agudo, 1.031.880 de casos no Rio Grande do Sul e 15.627.475 de infectados no Brasil, enquanto que o mundo soma mais de 163 milhões. A pandemia causou reflexos em todos os setores. As pessoas perderam seus empregos, empresas fecharam, muitos perderam familiares e outros ficaram debilitados. Um dos setores que teve aumento, apesar da pandemia, foi a agricultura, onde o setor teve alta de 2,5% em 2020. Sendo que a previsão, de acordo com o IBGE, para o ano de 2021 será de 2,3%. Isso nos acende um alerta da importância de investimentos também nesse setor, de fortalecermos a agricultura. Em nosso município, possuímos produções diversas: arroz, milho, soja, morango, feijão, fumo, hortaliças, gado, frango, entre outros. Contudo, o isolamento social fechou as portas de restaurantes, serviço de feiras livres. Muitos produtores, especialmente os pequenos, ficaram sem conseguir escoar suas vendas. Foram semanas de agonia para as cadeias de hortaliças, frutas, flores, pescados, leite e ovos, que possuem milhares de pequenos e médios produtores, que representam 85% das propriedades brasileiras, com menos de 100 hectares. É necessário termos uma balança entre os investimentos, para que nenhum setor fique prejudicado. Ou seja, precisamos também olhar e ajudar aqueles que tiverem grandes perdas, para que estes consigam novamente prosperar, renovar empregos, gerando renda. Era isso no momento.
Passamos agora para a ordem do dia. Antes, porém, peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Encontra-se na ordem do dia de hoje requerimento 10 de 2021 de autoria do professor Tiago, requerimento 11 de 2021 de autoria do vereador Laírton Unfer, moção também de apoio 5 de 2021 de autoria da mesa e moção 6 de 2021 de autoria do vereador professor Tiago. Passamos agora para a apreciação do requerimento 10 de 2021. Alguns dos senhores desejar alguma colocação? Coloque em votação o requerimento 10 de 2021. Vereadores a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos requerimento 10 de 2021, de autoria vereador professor Tiago. Passamos ao requerimento 11 de 2021, de autoria do vereador Laírton Unfer. Se algum dos senhores tiver alguma colocação a fazer, não havendo interesse de nenhum dos senhores, coloque em votação o requerimento 11 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Votação, moção 5 de 2021. De apoio à modernização do plano de carreira da Brigada Militar. Se alguém dos senhores quiser fazer alguma colocação, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores, coloco em votação. Moção de apoio à modernização do plano de carreira da Brigada Militar. De autor da mesa. Vereadores, se estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Também está aprovado por unanimidade de votos. Coloco também apreciação e votação moção 6 de 2021, de autoria do vereador professor Tiago, de apoio à instalação do curso técnico de guia de turismo na Escola Estadual de Educação Básica Dom Érico Ferrari. Algum dos senhores quiser fazer alguma colocação, está no espaço.
Professor Tiago.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Então, colegas, vereadores e população, essa moção de apoio, eu peço que a Câmara Municipal de Agudo apoie e vote favorável para nós darmos um apoio, um incentivo à Escola Dom Érico Ferrari, no Cerro Chato, porque ela está com um processo junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, um processo não é de jurídico, mas é o termo processo, é uma coisa boa, para instalar um curso técnico lá na escola. Técnico de guia de turismo. Será um curso técnico voltado especialmente ao turismo rural, ao campo. É uma alternativa aos nossos produtores rurais, aos nossos moradores do campo, pensando no turismo. Por que a escola estadual não coloca técnico agrícola, né? Nós estamos sobre a jurisprudência da 24ª CRE, e na 24ª CRE já tem uma escola agrícola que é o Conceição, em Cachoeira. Né? Não sei se alguém conhece. Aí em Três Vendas, se não me engano. Isso, né? Três Vendas. E por CRE o Estado só permite um técnico. Não dois do mesmo tipo, do mesmo ramo. Então se optou na Dom Érico pelo guia de turismo. Voltado ao campo, ao meio rural. Que é o nosso público lá da escola, né? Apesar de nós termos também estudantes da cidade que vão, diariamente, hoje eu vi, estudantes da cidade vão para o Cerro Chato. Já há alguns anos ocorre isso. E a Escola Dom Érico, ela chegou num ponto que em 2019 saiu um ranking que colocou a nossa escola como a 11ª melhor escola do Rio Grande do Sul, pela nota do Enem. Nas escolas estaduais, aí retirando, né, as particulares, que aí é um ensino diferente mesmo, né? Mas entre as estaduais, nós estávamos entre a 11ª melhor do estado. E nós lá na escola começamos a discutir, puxa, nós chegamos num nível que precisamos oferecer algo a mais. E pensando aqui e dali, e chegamos a um consenso com os próprios estudantes, com os pais, de que o guia de turismo voltado ao meio rural seria interessante nós ofertar. E esse curso técnico, então, seria pós-médio. A pessoa tem o ensino médio e prossegue os estudos, né? Algumas semanas atrás, aqui na Câmara, eu já falei que os cursos técnicos são uma baita alternativa, né, aos jovens, né, às pessoas que querem uma qualificação profissional. Um curso técnico. E lá, então, a escola montou e chegou já passou na primeira fase, que é na regional em Cachoeira do Sul, foi aprovado, e agora está em análise em Porto Alegre. Então nós pedimos também aos colegas vereadores que têm contatos em Porto Alegre com deputados, né, se pudessem auxiliar, né, porque quem tem a ganhar o município de Agudo, né? E eu não tenho dúvidas que nós vamos movimentar a região, que vai aparecer também estudantes da região vir estudar, porque será um curso à noite, né? Beira da faixa ali, bem localizado. E a estrutura física da escola é excelente, comporta, né, qualquer curso aí de nível até de graduação poderia ser. Todas as salas têm ar-condicionado, todas as salas têm quadro branco, todas as salas têm data show, têm computador. Pode ir lá olhar, né? Então, por isso aí nós não estamos preocupados. Então, vamos ver se o Estado nos ajuda, né? Até é uma tendência, isso, esse governo do Estado que está aí, ele tende a valorizar os cursos técnicos. Se tem um item que eles valorizam na educação, é isso, incentivar os cursos técnicos. Então pedimos o apoio à Escola Dom Érico, de cada vereador, aprovando essa moção. Tá? E um carinho especial, são todos convidados a visitar lá a nossa estrutura da escola. E pensamos numa alternativa em ofertar aí para a população agudense. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Coloco em votação moção 6 de 2021, de autoria do vereador professor Tiago. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para as matérias do expediente, onde temos dois projetos. Projeto de lei 29 de 2021, que autoriza a contratação de advogado para suprir necessidade por excepcional interesse público, e o projeto de lei 36 de 2021, autoria do executivo também, que dispõe sobre o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros por aplicativos e dá outras providências. Se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço. Não havendo nenhum dos senhores que queira se manifestar, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se manifestar. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, convoco os senhores vereadores para sessão extraordinária logo após esta e também para a próxima sessão ordinária no dia 24 de maio, segunda-feira próxima. Declaro encerrada a presente sessão.